Estamos de volta com Extensão e Pesquisa.
Extensão e Pesquisa está de volta e aqui em nossos estúdios continuamos a conversar sobre saúde e infectologia com o professor da FAMED aqui da UFMS, Maurício Pompilho, e também com a Suzânia Berhardt Ribeiro da Silva, que é estudante de medicina e também é uma das coordenadoras discente da Liga Acadêmica de Infectologia, coordenada pelo professor Maurício. Chegou já pergunta aqui para vocês, eu vou fazer as duas primeiro para o professor e depois para você, tá bem, Suzane? Professor, olha, o Wagner mandou as seguintes perguntas. Como que você avalia esse momento, né, dessas doenças nessa área de infectologia? E como que para você, como melhorar as pesquisas nessa área? E também, professor, quais dessas doenças hoje para você merece uma atenção especial da população e também dos pesquisadores, enfim?
Então, Wagner, eu acho que isso é um desafio, a sua pergunta, né? Fiquei aqui pensando um pouquinho, que eu posso te responder. Primeiro, entender que nós precisamos enfrentar as doenças que já se apresentam para a população. E muitas dessas doenças são consideradas negligenciadas, ou seja, há pouco investimento das indústrias farmacêuticas, dos grandes centros de pesquisa, para buscar respostas a doenças que, por vezes, já estão há décadas ou centenas de anos presente em nosso meio. Inclusive aqui na UFMS a gente sempre apresenta um momento de discussão disso através do Congresso Centro-Oeste, justamente de DIERNE, que é doenças infecciosas emergentes, reemergentes e negligenciadas. Nesse contexto, por exemplo, a gente tem a questão do Zika vírus, né? Que é uma coisa de introdução, uma situação de introdução nova no país, mas que teve grande impacto na população. Uma vez que muitos bebês nasceram com microcefalia e outras alterações congênitas, e que terão dificuldade no seu desenvolvimento psicomotor, e isso se coloca como um desafio para os seus pais poderem acompanhar e enfrentar as dificuldades com seu tratamento. Então, veja que rapidamente se apresenta uma nova doença, um novo problema de saúde pública, já identifica as consequências desse problema de saúde pública e a pesquisa vai acompanhando, de certa forma, o que se apresenta na sociedade, buscando respostas nos laboratórios, nos grandes centros, para que rapidamente isso retorne no sentido de melhorar ou minimizar o impacto para quem já está sofrendo daquele agravo, né? Então, acho que isso mostra a importância da pesquisa nesse cenário, né? Então, Brasil está de parabéns, com poucos recursos que os centros de pesquisas recebem, conseguiu dar respostas para o mundo sobre o que já vinha acontecendo, mas que o Brasil registrou de forma muito mais categórica. Gerando inúmeras publicações nesse sentido. Então eu entendo que esse grupo de doenças chamadas negligenciadas são um grupo de doenças que, da área das doenças infecciosas, que merecem o maior incentivo. O que que precisa? Precisa de mais recurso para pesquisa, precisa organizar melhor as linhas de pesquisas, precisa se estabelecer parcerias e precisa transcrever este conhecimento que a universidade ou os centros de pesquisa produzem para os serviços. Nem toda pesquisa ela é trabalhada para que o usuário ou os prestadores de serviço, quer seja equipe médica, de enfermagem, utilizem aquele conhecimento que foi gerado.
Lá na ponta,
exatamente. Então, hoje já se discute isso, que seria essa tradução desse conhecimento para realmente, porque a gente tem uma linguagem própria, né?
Claro.
Dentro da universidade, que às vezes é uma linguagem muito técnica, que dificulta o trabalho lá na ponta, lá no serviço. E também, nós pesquisadores precisamos compreender melhor o processo de trabalho, para que aquilo que nós produzimos, né, de um modo geral, no Brasil, no mundo, possa realmente ser implantado no serviço para melhorar o quê? A vida das pessoas. Eu acho que o objetivo da pesquisa é a gente viver melhor, não é? Então, nós não fazemos pesquisa só para publicar, para ganhar ponto, para ter nota, para sair com o nome numa revista famosa. Não. Nós queremos melhorar a vida das pessoas, diminuir o sofrimento. Então, acho que quando a pesquisa ela está baseada nesse pressuposto, uhum. a gente tem condições de melhorar mais, né?
E até vou emendar uma pergunta até para a Suzane nesse sentido, que nós conversávamos um pouquinho no intervalo, e já vou emendar com a pergunta do Wagner. Ele pergunta quais são os resultados para vocês de estarem na Liga, né? E os desafios também. Dentro dessa perspectiva até dos resultados, Suzane, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, porque quando na fala do professor Maurício agora, fica muito claro essa visão integrada entre o ensino, entre a pesquisa, a extensão e também pensar nas políticas públicas, né? Pensar lá na ponta, para quem que eu estou trabalhando, né? Para quem que eu estou produzindo. E como que a experiência na Liga, por exemplo, através das muitas atividades que você disse que vocês desenvolvem, como que médica você acha que você vai sair formada, né? Como que se impacta também na sua formação para você ter esse contato com a comunidade, poder perceber também as possibilidades de atuação sua?
Como acadêmico ligante, a gente tem muitos ganhos, tanto em relação ao conhecimento técnico-científico, mas a gente tem um ganho também muito grande em relação às vivências. A oportunidade de se humanizar, de ganhar em cidadania, solidariedade, no sentido de que a gente passa a compreender melhor a população, entender quais são os determinantes dessa população em relação à condição de vida dela, em relação aos determinantes da população do processo de saúde e doença, quais as dificuldades dessa população em realizar a prevenção de determinada doença, as dificuldades do paciente em realizar um tratamento. Então a gente ganha muito em relação a compreender o paciente, compreender a população, para tentar tornar a nossa atuação como médico mais efetiva, mais efetivo possível, porque de nada adianta eu informar a população e prescrever alguma coisa que o paciente vai ser incapaz de realizar.
Uhum, de compreender, né? E até, Suzane, você falava antes que vocês até fizeram campanha para arrecadar e passes para dar para os pacientes, né? Porque às vezes a gente pensa, não fez retorno médico, a mãe não deu continuidade ao tratamento do filho, é uma mãe responsável. Não, às vezes essa mãe não tem como ir até a unidade de saúde para dar continuidade ao tratamento também, né? Acho que essa sensibilidade também é despertada em vocês.
Justamente, aí a partir de que a gente tem essas vivências, a gente identifica as demandas, acho que a principal dificuldade da Liga seria compreender como é que a gente pode solucionar essas demandas, solucionar os problemas da comunidade. E então, que médico que a gente procura ser? A gente, sendo ligante, eu pretendo no futuro ser um médico que cada vez mais vai conseguir agregar pro meu paciente, solucionar as demandas que ele oferece.
E, professor, como que você como professor, mas também como alguém que atua na ponta, né, como médico, como que você vê também esse processo de formação para futuros colegas?
Certo. Eu acho que a Suzane já colocou alguns pontos importantes, né? Quando você forma um profissional médico, é um desafio muito grande, porque é um curso de graduação longo, né? São 6 anos de formação, se o aluno conseguir, tiver aproveitamento ideal, né? No curso, se ele não ficar com nenhuma pendência dentro disso. E ele é um curso com uma carga horária muito alta. Então, ele tem que estudar muito, tem que ler muito, tem que trabalhar no sentido de executar ações, a parte prática da formação médica, de forma muito intensa. Então, ele trabalha a parte em laboratório, depois executa no campo, no cenário de prática real. E nesse processo de formação, ele também traz muitas angústias, porque muitas vezes um adolescente, vamos dizer assim, aos 15, 16 anos, resolve que quer ser médico, né? Uhum. E ele vem com uma expectativa, que é um médico bem vestido, médico que usa um carro importado, um médico que faz muitas viagens, né? Que trabalha numa clínica ideal, com tudo sofisticado. Mas nós temos que formar o médico aqui. aqui, com um compromisso do que as diretrizes curriculares nos pedem no Brasil, para atender a população brasileira nas suas demandas, nos seus processos de adoecimento. Então, a gente tem que entender que tem muitos fatores envolvidos com a doença. E eu tenho que ir além do que o exame, o pedido de um exame, a interpretação ou uma receita bem feita, né? Eu tenho que estar ao encontro desse paciente, eu tenho que propor soluções para a comunidade, para a família, para o cuidador. Então, tem que ser uma pessoa que saiba dialogar, que ele saiba ouvir. Então, o nosso desafio é nesse processo de transformação do ingresso, que é um adolescente, geralmente um adolescente, um jovem, com muitas expectativas e muitos sonhos, mas também muito ligado nessa vibração de hoje, que é do adolescente, muitos encontros, muita mídia social, enfim. Como que ele vai ocupar, aos poucos, esse espaço de que é sair uma pessoa madura, responsável, ética, com conhecimento técnico excelente, porque não pode ser razoável, tem que ser excelente, né? E condições, então, de atender às demandas que se impõem. Então, pra gente, que pra nós que somos professores, realmente esse é um grande desafio.
É pra atuar numa profissão que se espera muito, né? Assim, é claro que todos nós, como profissionais, temos todo o compromisso ético de atuar corretamente, mas o médico, ele também, ele acaba, às vezes, ficando numa linha muito tênue, né? Ele lida com vidas, então, se ele acertar, ele é um médico maravilhoso. Se ele errar e se ele não tivesse toda essa noção de comprometimento ético e com o paciente dele, ele também pode, né, a carreira dele sempre tá sob os olhares da população, né, professor?
Com certeza. E o sucesso, ele vai advir de todos esses fatores, né? Quer dizer, isso não significa que eu não possa ser bem sucedido.
Claro.
Todos nós queremos e podemos ser, né? Mas eu tenho que ter essa noção clara, né? Desse compromisso na minha formação. Lógico que depois de formado eu posso escolher áreas dentro da medicina que eu possa atuar, que eu me sinta mais seguro, mais confortável, que eu tenha o maior prazer em desenvolver aquela atividade. Mas o médico de formação geral, né? Que as pessoas identificam como clínico geral, né? Na verdade, é o egresso, ele é um médico de formação generalista, né? Que
antes
ele possa
de ir pra
atuar,
residência.
Isso, desde o atendimento, todos os ciclos de vida da população, da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, né? Capaz de lidar com o nascimento e com a morte, que também muitas vezes a gente acha que esse é o caminho que eu não quero trilhar. E hoje tem até áreas da medicina trabalhando muito com isso, né? Que são os cuidados paliativos.
Eu queria agora, antes da gente finalizar, professor Maurício e Suzane, a gente poderia falar mais muito tempo aqui sobre esse tema, porque é muito interessante, mas eu queria que vocês falassem agora de quais atividades vocês têm programadas dentro da Liga, principalmente pensando até que dezembro, no dia 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Sensibilização, né?
De luta contra
a AIDS, que a gente não pode esquecer. Eu acho que é importante. Eu queria que vocês falassem das atividades e também que convidassem, né, a comunidade toda a participar do que for aberto à comunidade.
Certo, nós sempre trabalhamos em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Estadual de Saúde. Então, já está prevista uma atividade de sensibilização aqui na UFMS, que vai ser discutido o tema da AIDS, provavelmente no anfiteatro do LAC, mas em breve a gente vai contar com vocês aqui para estar divulgando o evento, que vocês são muito bacana nesse sentido, nos ajudar, nos apoiar nessas atividades. E também para que a população possa, então, procurar os diversos postos de locais de coleta de sangue para realização do teste do HIV e também das hepatites virais e da sífilis, né? Para poder conhecer, saber o seu estado de saúde. Se eu tiver algum problema de saúde, tem caminho, tem solução. É possível tratar, é possível viver bem. Então a gente diz, fique sabendo. Infelizmente, a gente ouve a informação de que eu não quero saber se eu tenho problema de saúde. Não, queira saber.
Saiba, né?
Porque é importante. Você vai evitar transmitir essas doenças para outras pessoas e vai poder, de forma amorosa, se cuidar também, né?
Até lembrando que a sífilis tem chamado muita atenção, né, por também ter tido um surto de casos, né, professora?
Com certeza, estamos aí numa onda epidêmica.
Então, logo a gente vai divulgar essas atividades. Lembrando mais uma vez também, professor, que você disse que aqui no HU, no Hospital Dia, também são feitas essas testagens para quem quiser. Então, como que funciona, professor? Tem que agendar?
Na rotina ele teria que fazer um agendamento no serviço. Agora, durante o período das campanhas, não. Por exemplo, a gente vai divulgar os horários disponíveis no dia 1º de dezembro para a oferta dessa testagem para toda a comunidade da Universidade Federal e também a comunidade externa.
Então é isso, logo a gente vai divulgar aqui, e eu gostaria muito de agradecer ao professor Maurício e a Suzane também por terem vindo aqui hoje no nosso programa, foi um prazer, sejam sempre bem-vindos aqui na nossa educativa, e quando tiver essas novidades a gente vai divulgar com certeza.
Muito obrigado pela oportunidade, e aí vale então o recado, hein, gente? Vamos se cuidar, vamos prevenir, usar preservativo e fazer a testagem.
Suzane, muito obrigada também.
Eu agradeço grandemente a oportunidade.
E eu sou a Linara Ojeda, Extensão e Pesquisa fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Esse programa vai reprisar na quinta-feira, às 10 da noite, mas você também pode curtir ele no nosso endereço, no site educativa.fms.br. Então, continue sintonizado na nossa programação especial e sintonizado na Educativa UFMS. Até a próxima.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.